O movimento liberal passa por constantes mudanças e para que se mantenha relevante, precisa se manter atualizado, o que passa por novas lideranças. Hoje, no Livres Entrevista, eu tenho o prazer de receber uma nova liderança do movimento liberal. Estou falando de Guilherme Livotti, ativista, ganhou repercussão nacional graças à sua luta contra privilégios no poder público e agora é o mais jovem vereador eleito em Apucarana. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Guilherme Livotti, antes de mais nada, seja bem-vindo ao Livres Entrevista e muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente.
Oi, Mano. Oi, pessoal do Livres. Eu que tenho a alegria de estar aqui participando hoje com vocês dessa entrevista. O Livres, que é um movimento que eu faço parte já há alguns anos e tenho bastante felicidade de contar com o apoio ao longo da campanha, ao longo dessa trajetória que se inicia também agora com um mandato de vereador.
Maravilha, Livotti. Vamos contar a tua história do começo. Como é que você começa a se interessar por política e como que esse interesse começa a virar engajamento? Conta pra gente.
Eu comecei a me interessar por política quando, desde criança, eu chegava em casa do colégio e via meu pai assistindo TV Câmara, TV Senado ou a TV Justiça quando estava tendo o julgamento do Mensalão. Então, desde cedo, eu tive esse contato, ainda que de leve, com a política. E, inclusive, nas minhas formaturas do colégio, tanto no ensino fundamental e no médio, quando perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que eu queria ser presidente da República. Algo que eu acho que mudou um pouco. Eu vi que minha vontade mesmo está dentro do poder legislativo e não do executivo, ao menos nesse momento. Mas, ao longo da minha adolescência, pude acompanhar a Lava Jato pela TV, entendendo ali o que dava naquele momento, que ainda era muito... E escolhi estudar economia em São Paulo para esse meio político. Entrei na faculdade em 2017, comecei o curso, e ao longo desse tempo eu comecei a participar de alguns movimentos de rua na época, se manifestavam ali no período das eleições, se manifestavam a favor da Lava Jato, e consegui começar a me engajar na política durante esse período. Em 2020 eu participei de algumas campanhas eleitorais, inclusive uma em São Paulo, outra aqui em Apucarana. Meu pai foi candidato em 2020, foi a única vez, inclusive, que ele foi candidato, mas ele ficou como segundo suplente. E a partir dali que eu comecei, de fato, a participar, ter uma vida política mais efetiva, né? Em 2021 eu entrei para o Livres, em 2022 eu comecei a trabalhar no Instituto Livre Mercado, lá da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, fiquei por volta de 6 meses lá, e daí eu fui trabalhar na campanha presidencial do Felipe Dávila. Depois disso, eu também atuei no Instituto Libertas, ajudando na preparação dos cursos que foram desenvolvidos online lá do Instituto para a preparação dos candidatos a prefeito e vereador que foram lançados aí ao longo de 2024. Mas ao longo desse tempo também eu tive outras atuações na política que a gente vai comentar agora.
Maravilha. E como é que vem a consciência? Pô, sou liberal, ou seja, tu estava vendo ali as questões do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, já se sentia um liberal, já tinha essa convicção, ou vem na faculdade de economia?
Eu acho que isso aconteceu durante a faculdade, e o momento onde eu comecei a participar mesmo, né, tanto de entender de forma mais técnica, acadêmica, o que estava acontecendo, e também quando eu comecei a participar dos movimentos, ver como é que são, como é que as pessoas agem dentro da política, quem defende aquilo que eu penso, quando eu comecei a de fato filosofar, vamos dizer assim, sobre as coisas, sobre o que de fato o Estado tem ou não direito sobre a nossa vida de fazer, e ali que eu comecei a entender que de fato assim, o nome para aquilo que eu já pensava é liberal, libertário. Eu acho que eu estou nesse meio aí, até tem uma bandeira de Gadsden aqui atrás que não deixa dúvidas sobre isso.
Pô, e eu acho que uma coisa que chama atenção, especialmente pensando em alguém que não tem convivência com o meio político, tu é super jovem e tu já falou de diversos engajamentos aí, via Livres, via campanha presidencial, via um instituto partidário que faz formação de lideranças. Conta um pouco, pensando em alguém que pode estar assistindo esse conteúdo e nunca se imaginou entrar na política e muitas vezes olha para a política e pensa: ah, só tem espaço para quem já tem muitas conexões, para quem é filho de alguém poderoso, para quem já nasceu em berço de ouro. Não é bem assim, né? Conta como que essas oportunidades começam a surgir uma vez que você começa a se engajar.
Olha, eu acho que o começo da pessoa na política, ela está muito ligado a esses movimentos, sabe? Eu preciso citar, né, o Livres, o Students for Liberty, o JL, como movimentos que, de fato, me ajudaram a entrar na política, começar a ter principalmente network, que é algo fundamental para a gente começar a aparecer e ser reconhecido no valor. Mas uma coisa até que eu estava conversando que eu consegui fazer, que deu certo nessa trajetória até o momento, foi fazer constantemente coisas que outras pessoas, às vezes, não estão dispostas a fazer. Então, assim, foram muitos fins de semana que eu passei estudando o portal da transparência, analisando como que a gente deve fiscalizar, como que a gente deve fazer as coisas, para conseguir, aos poucos, construir uma credibilidade, ser reconhecido no movimento liberal. Eu fui reconhecido no movimento liberal antes de ser reconhecido na minha cidade, e daí, ao longo do tempo, algumas vitórias, muitas derrotas, consegui construir uma quantidade de serviços prestados, vamos dizer assim, para de fato conseguir chegar numa eleição, ter credibilidade para captar um montante relevante para a eleição, que nós conseguimos fazer uma campanha com recursos dentro daquilo que a gente esperava, de fato, e conseguir também, com 25 anos, ser eleito o mais jovem da cidade, com 2.112 votos, a terceira maior votação entre os eleitos, mas a quinta no geral, porque aqui aconteceu um fenômeno diferente, onde o candidato a vereador mais votado não foi eleito, porque o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, não fez a cadeira, mas ele fez pouco mais de 200 votos, mais que eu, 300 votos, eu acho. Então também não foi uma votação tão diferente, sabe? Ele fez 2.400, nós fizemos 2.112, o vereador com menos votos acho que está na casa de 1.200. Então nós conseguimos fazer uma votação bastante expressiva, acho importante deixar isso claro, porque às vezes as pessoas estão em cidades maiores e não têm essa dimensão. Foi uma surpresa, nós mirávamos 1.500 votos, conseguimos chegar em 2.100. Mas o ponto que eu acho que é importante colocar, e eu gosto bastante de trazer essa discussão dentro do movimento liberal, é que apesar de reconhecer a importância, né, dos grupos de estudo, de analisar os livros mais filosóficos, econômicos e tal, eu acho que é muito importante a gente também, quem quer participar da política, quem quer começar na vereança ou um dia, enfim, ser deputado, ter o pé na realidade de o que é a política brasileira, sabe? Inclusive, ao longo dessa trajetória, eu comecei bem cru lá no Instituto Livre Mercado, eu aproveitei uma oportunidade que a Bia Nóbrega me deu lá, comecei de baixo mesmo, entendendo aos pouquinhos, não ganhava muito, mas foi uma porta que se abriu para mim, que me deu espaço para poder construir essa trajetória que eu estou até hoje. E chegar, por exemplo, no trabalho, quando eu estava lá no Libertas, e ter alguns colegas que falavam: olha, gosto muito da forma como você coloca algumas coisas, porque você, viver dentro de Câmara Municipal, indo atrás, fiscalizando, participando de audiência pública, você traz um contato com a política do dia a dia, com a real política, que o pessoal fala. Então, acho que é importante para quem quer participar das coisas ir lá em gabinete, conversar com o vereador, conversar com vereadores do movimento liberal, outros que não são, para entender também como eles pensam, como que são as práticas, as atitudes, e entender como que a gente pode trazer aquela teoria, tá, mas a gente defende a transparência, mas, poxa, o que um vereador pode fazer no sentido de transparência? Como que o sistema se defende de projetos que trazem transparência? O que a gente pode usar para argumentar contra isso? Né? Isso eu já estou falando no âmbito de um vereador eleito, mas como cidadão. Poxa, qual que é a diferença da fiscalização que um vereador pode fazer para que você pode fazer como cidadão? Você sabia que, no geral, a diferença dessa atuação está nas CPIs, nas comissões de inquérito? O resto, pedir informação, o cidadão pode via lei de acesso à informação e o vereador pode via requerimento. Solicitar melhoria, algum problema, um buraco na rua, uma situação assim, você pode via lei de usuário de serviço público. Acessar os documentos, se o portal da transparência não estiver bem completo, ou de qualquer forma, mesmo que não queira usar o portal da transparência, tem diversos sites vinculados ao governo federal e alguns sistemas de transparência federais que fazem com que você possa acessar uma quantidade enorme de dados sobre a sua cidade sem nem precisar abrir o portal da transparência da prefeitura. Acho que isso é muito importante entender. Entender o que, que tem que acontecer, como as coisas devem acontecer, porque com isso a gente consegue ter segurança e conhecimento para atuar dentro daquilo que a gente defende.
Muito bom. Te ouvindo falar, eu pensei como muitas vezes as pessoas que chegam no movimento liberal acabam tendo um pouco de preconceito, até ojeriza, com a atividade política em si. Na tua visão, como romper esse preconceito para que a gente tenha mais liberais botando a mão na prática? Porque, de fato, a tentação do mundo das ideias muitas vezes leva pessoas para discutir o sexo dos anjos enquanto a nossa realidade concreta da política brasileira está em outro nível de debate ainda, né? Então, como romper esse preconceito dentro do movimento liberal para a gente ter mais liberais na política, na tua opinião?
Eu acho que isso é uma via de mão dupla, mano. Ao longo desse período que eu já atuo na política e conheço muitos vereadores, inclusive alguns que não se denominam como liberais também, eu consegui identificar o seguinte. Primeiro, muitos liberais não participam da política porque talvez não sabem o caminho de fato para poder fazer uma atuação na política. Alguns sabem que é difícil, e não vou dizer que não é, mas então acabam desanimando no meio do caminho, preferem seguir suas vidas e construir algo que eu não julgo, algo que inclusive nós como liberais defendemos, escolha individual da pessoa. E também eu acho que nós do movimento liberal precisamos, acho que traduzir um pouco mais aqueles pensamentos que nós temos para a realidade, sabe, para o dia a dia. Porque, como eu disse, eu conheço muitos vereadores, alguns que não se denominam liberais, mas quando a gente começa a conversar com eles, a gente vê que as práticas deles são práticas de pessoas que estão ali defendendo a transparência, o respeito pelo dinheiro público que é tomado das pessoas. A gente precisa também trazer as nossas práticas de uma forma mais simples para as pessoas conseguirem entender, para que elas também se descubram liberais, libertárias, enfim. Ao longo da campanha, inclusive, acho que esse foi um desafio, sabe? Eu tive algumas coisas diferentes que eu fiz durante a campanha que eu acho que foram importantes para mostrar isso para as pessoas. Então, uma delas que eu fiz, né, nós, como liberais, defendemos o indivíduo é protagonista. Então, poxa, eu fiz uma placa que eu chegava nos carros escrito assim: você sabe quem pode melhorar a Apucarana? Eu pegava, eu virava, era um espelho na cara da pessoa, você. Então, assim, poxa, eu trazia o indivíduo como um agente de mudança, como o protagonista da mudança que a cidade poderia ter. Então, assim, poxa, ainda que seja algo sutil, algo diferente e até engraçado em certo ponto que algumas pessoas acharam, mas, assim, poxa, eu estou trazendo uma ideia liberal de que é o indivíduo que é o responsável, não é o candidato. Quando a pessoa falava, é você que é candidato para melhorar? Não, não sou, é você que vai melhorar através do seu voto. Então, quando eu chegava para falar para um grupo de pessoas, por exemplo, que a gente identificava que um dos principais problemas da cidade, e aliás, ainda é o problema na questão da fila da saúde, eu não chegava e falava assim, olha, porque veja bem, tal pensador disse que a transparência é importante e tal, as pessoas não querem saber disso no dia a dia. As pessoas querem que a fila delas seja menor e que elas sejam atendidas, ou que elas pelo menos saibam como é que está a situação. Então eu chegava e falava, olha, veja bem, se o teu lugar na fila é o número 44, sua senha, enfim, você tem que saber que o 43 e o 42 estão na tua frente. E você tem que saber que eles estão. E se o 45, por acaso, foi atendido antes de você, poxa, você precisa de uma justificativa. Pô, será que essa pessoa estava numa questão de urgência, que ela ia morrer se não fosse atendida antes? Ou será que houve corrupção? Você precisa ter a dignidade de saber qual é o teu lugar na fila, se o teu lugar que a tua vez está chegando. E também precisa da transparência para você saber que você não está sendo passado para trás. Então, veja, eu falava isso nos meus discursos e as pessoas conseguiam entender. Aqui na minha cidade, até hoje, por exemplo, as pessoas têm alguns problemas com relação à saúde, do protocolo para fazer um exame, uma cirurgia, está num papelzinho. Eu não preciso falar da lei do governo digital que foi aprovada na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, inclusive com relatoria do Thiago Mitrô, para dizer que, poxa, não faz sentido o seu José, que trabalha de frentista no posto de gasolina, ali numa avenida importante aqui da minha cidade, tá há 4 anos esperando para fazer uma cirurgia de hérnia, porque no meio desse caminho ele foi cobrar as autoridades a respeito disso e disseram que perderam o papelzinho dele. E quando eu visitava as empresas e falava com as pessoas aqui na cidade, eu sempre perguntava: vocês conhecem alguém que passou por uma situação assim? E sempre tinha alguém que conhecia. A gente não precisa falar da lei do governo digital, nós precisamos dizer: olha, não faz sentido, se você tem o um WhatsApp no teu celular, que a prefeitura mantém a tua saúde em um papelzinho que pode ser rasgado, perdido ou queimado. Não faz sentido, isso é a tua dignidade. Quando acho que essas ideias para algo que elas seguem sentindo no dia a dia, a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem nas nossas ideias e também, eventualmente, se interessem mais e queiram, de fato, de ser liberais, estudam, de fato, a filosofia. Mas acho que a gente primeiro precisa mostrar como que o que a gente defende vai mudar a vida das pessoas.
Espetacular, Livote. E nesse sentido, você conseguiu também, além do discurso, trazer antes mesmo de se tornar vereador, resultado prático, né? Por exemplo, barrando um aumento ilegal de salário de vereadores aí no, na tua cidade, ou seja, fazendo um papel de fiscalização. Eu quero falar dessa vitória, mas antes eu quero falar desse ímpeto de ir para a prática. Porque você não esperou ter um mandato para fiscalizar. Então, como que nasceu, e como foram os primeiros passos desse desejo e dessa missão de fiscalizar a atuação do poder público na prática, para que isso possa se multiplicar? Ou seja, se alguém está nos assistindo e deseja fiscalizar, que possa aprender com o teu exemplo, como que foi o começo dessa atividade de fiscalização do poder público?
Excelente pergunta, mano. E assim, eu acho que foi um mix de situações que trouxeram esse ímpeto, né, de fiscalizar. Eu acho que quando eu falo que eu cresci vendo a Operação Lava Jato, colocar os maiores bandidos desse país na cadeia, e hoje, inclusive, tenho a honra de poder chamar o maior nome dessa operação, que é o Deltan Dallagnol, de amigo, e ser um grande apoiador, inclusive, da nossa trajetória aqui ao longo dessa campanha, eu acho que tem muito da Lava Jato, de trazer uma esperança de que a gente consegue. De fato, ver o que é certo acontecendo. Tem bastante da campanha do meu pai, que meu pai também fazia uma fiscalização, não da mesma forma que eu faço hoje, né? Eu acredito que ao longo desses 4 anos eu consegui aprender bastante coisa e mudar, inclusive, a forma de atuação, mas ele fazia uma fiscalização que eu acredito que foi muito importante e conseguiu trazer essa vontade. E também tem um ponto de que, ao longo aí da minha adolescência, eu estudava num colégio que tinha um professor que era vereador, inclusive é o atual presidente da Câmara. E em alguns momentos eu questionava ele: poxa, por que que as coisas acontecem dessa forma, se não é bem aquilo que era para estar acontecendo? E eu sempre ouvia uma resposta que era a seguinte: poxa, mas as coisas sempre foram assim, então elas têm que continuar sendo. Você tem que entender, quem sabe um dia você se candidate, sente na cadeira e você vai conseguir entender que as coisas não são bem assim como você está falando. E eu nunca me conformei com isso, porque se tem uma coisa que é correta e é clara, evidente, está na lei e é óbvio para todos, não existe motivo para você fazer algo diferente disso. Então, vendo todo esse contexto, né, inclusive depois da campanha do meu pai, onde ele fazia uma fiscalização, trazia dados a conhecimento público, mas não conseguia um resultado de barrar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente por causa da forma de atuação que tinha naquela época, né, do que estava ao nosso alcance. Em 2021, eu fiz um curso chamado Você Fiscalizador, da professora Mônica Lopes, que hoje, inclusive, se tornou uma grande amiga e é a pessoa que me ensinou a fiscalizar. Até eu conhecer a professora Mônica, eu digo com bastante tranquilidade que eu não fazia ideia do que era a fiscalização de fato. E naquele curso com ela, eu consegui entender como fazer os pedidos de informação, entender legislações importantes a respeito de transparência, de como o nosso dinheiro deve ser utilizado. E logo em 2022 eu já fiz alguns pedidos de informação. Acho que, inclusive, desde 2022 eu sou o cidadão que mais faz pedidos de informação aqui na minha cidade. A maior parte deles não são respondidos no prazo. Aliás, se depender da prefeitura, eles nunca respondem, mas eu sei usar o Ministério Público para cobrar que os meus pedidos sejam respondidos no prazo. E logo no primeiro pedido de informação que eu fiz, que não foi respondido no prazo, depois da cobrança do Ministério Público, o advogado da prefeitura foi lá e respondeu. O que que aconteceu? Passou um dia da resposta, ele foi exonerado. Porque a resposta dele, depois de, enfim, com algumas conversas, disseram que supostamente a resposta dele não agradava algumas pessoas, ele foi exonerado. Não está lá na exoneração dele o motivo, mas tudo leva a crer que tem envolvimento com esse pedido de informação, que foi basicamente por que a prefeitura não respeitava um artigo da lei orgânica do município que trazia mais transparência nos gastos com publicidade. Ele disse basicamente que esse artigo da lei que diz que tem que ser publicado esse relatório a cada 6 meses num jornal impresso, ele não faz sentido, porque jornais impressos são obsoletos, alguma coisa nesse sentido que ele disse na época. Só que tem um ponto, a prefeitura aqui da minha cidade gasta mais de R$1 milhão por ano com publicidade em jornal impresso, eles publicam em diário oficial e jornal impresso. Então, não fazia sentido essa resposta dele para a realidade que eles praticam. Eu concordo 100% com o que ele disse nesse sentido, mas não fazia sentido pro ponto deles. E daí, inclusive, com base nessa resposta dele, eu fiz uma denúncia no Ministério Público para que a prefeitura começasse a cumprir essa legislação. Essa foi uma derrota que eu tive. Não consegui convencer o Ministério da forma como eu entendia, mas eu não desanimei. Eu continuei atuando e ao longo desses cursos com a professora Mônica, uma coisa que eu aprendi também é que durante as discussões das leis orçamentárias, e para quem não está tão familiarizado com isso, em qualquer esfera de poder, ele é baseado em 3 leis orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. Mas o ponto é, a lei de responsabilidade fiscal, se eu não me engano, no artigo 48, diz que tem que acontecer audiências públicas nas etapas de elaboração e de discussão dessas leis. O que significa isso? Quem elabora essa lei é sempre o Poder Executivo, porque essas leis são de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. Mas quem discute é o Poder Legislativo. Aqui na minha cidade, estava acontecendo apenas uma audiência pública para as leis, para cada lei orçamentária. E isso é irregular, porque uma audiência não pode acontecer em 2 momentos distintos, já que o momento de elaboração do projeto ainda não existe, no momento de discussão o projeto já existe como projeto. Então eu fui lá e fiz uma denúncia no Tribunal de Contas. Nessa denúncia, que foi acho que uma das primeiras que eu fiz, inclusive eu pedi que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse anulada pela não realização da audiência de discussão. Foi um equívoco meu naquele momento, eu não tinha conhecimento de que de fato não fazia sentido anular, mas sim cobrar que fosse feita a audiência pública da forma correta. Durante aquele processo, eu fui chamado pelo advogado da Câmara, que inclusive hoje é meu colega eleito também, fui chamado de leigo, com parco de conhecimentos jurídicos. A Câmara fez diversas defesas ali, até inclusive, isso que naquela época eu senti como um ataque, mas depois eu entendi que é algo até normal dentro de um processo, mas não é normal quando a gente fala de um servidor público se referindo a um cidadão, né? Mas ao longo de toda essa denúncia, qual foi o resultado que nós tivemos? O Tribunal de Contas formou um precedente para o Paraná inteiro dizendo que tem sim que acontecer 2 audiências públicas. Então, um cidadão que nem formado em direito conseguiu vencer um corpo jurídico de uma Câmara que custa mais de R$100 mil por mês só de corpo jurídico, dizendo que tem que acontecer essas audiências públicas. E as audiências começaram a acontecer aqui na cidade. E tem mais além disso. Poxa, foi no meu primeiro ano de fiscalização de fato. Mas agora, em 2024, porque esse processo ele chegou a sair o resultado de fato, se não me engano, em 2023, agora em 2024, o meu nome e esse caso foram citados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Maringá, que é a terceira maior cidade do estado, com um orçamento bilionário, dizendo que Maringá também tinha que fazer audiência pública de discussão, porque tinha um acórdão lá do Tribunal de Contas com base numa denúncia de um cidadão de Apucarana, e o Tribunal de Contas tinha esse entendimento. Então, uma denúncia que eu fiz como cidadão no meu primeiro ano de fiscalização formou um precedente que hoje vale para 399 cidades. Em Medianeira, outra cidade aqui do Paraná, um amigo meu, Eduardo Schultz, que foi eleito vereador também, usou esse mesmo acórdão meu, citou lá numa denúncia que ele fez, e a cidade dele também começou a fazer as audiências públicas. Então, veja, reconhecimento de que tem uma lei, que tem um artigo, né, que diz que tem que ter essas discussões de audiências públicas, essas audiências públicas de discussão e de elaboração, fez com que conseguisse ter um espaço desse. E uma situação como essa não é uma situação que... já é uma situação que diferencia a nossa atuação, que faz com que tenha conhecimento no meio político, no meio liberal, que as pessoas falem, olha, meu nome foi citado na lei mais importante do ano em Maringá. O eleitor olha de forma diferente, as pessoas falam, cara, pô, você talvez sabe o que você está falando, sabe? Então, isso é muito importante. E daí, ao longo desse tempo, eu aprendi muito a respeito de fiscalização com a professora Mônica, e também, junto com parceria com o Daniel Ribas, que é um amigo meu, advogado, que é lá de Dourados, a gente fez essa ação que o Mano citou, que foi a que trouxe mais repercussão nacional, inclusive junto lá com o Mano, lá no Morning Show, a respeito da forma como os vereadores aumentaram o salário deles. Os vereadores estavam aumentando o próprio salário para começar a valer no mesmo ano. Aí trazendo, inclusive, aquela forma simplificada que eu gosto de explicar as coisas, eu expliquei durante a eleição para as pessoas. Por melhor que seja o patrão, o funcionário não pode aumentar o próprio salário para começar a valer no mesmo ano, e não pode aumentar. Era isso que os vereadores estavam fazendo com o nosso dinheiro. Só que a Constituição entende que os vereadores não podem fazer esse aumento dessa forma. Então a gente entrou com uma ação popular e a gente conseguiu barrar o aumento que ele se autoconcedeu em 2024 através dessa ação, justamente por entender que a forma como eles fizeram esse aumento estava irregular de acordo com a legislação. Veja bem, às vezes a gente gostaria de discutir o valor e tal, mas a gente tem que ir na técnica para trazer de fato o que era ilegal ali que a gente conseguia questionar, a forma como eles aumentaram. Então a gente questiona dessa forma. E ainda assim não tivemos uma vitória completa, porque o Tribunal de Justiça deu uma liminar suspendendo o aumento de 2024. O de 2023 e 2022 que nós pedimos não foi concedido nesse momento. Isso daí vai ser julgado no mérito do processo lá na frente, depois que o STF decidir em repercussão geral esse tema.
Espetacular, Livota. É muito inspirador ver o teu trabalho na prática, fazendo diferença e trazendo repercussão ao longo de todo o estado do Paraná e também nacionalmente. Eu fico muito feliz também de ter ajudado a expandir essa repercussão lá no Morning Show, na Jovem Pan. E como é que foi a repercussão dessa dimensão nacional que o caso tomou aí em Apucarana?
Então, mano, na verdade, essa situação trouxe um sentimento que eu não tinha visto ainda na cidade. Depois que a gente teve a repercussão no Morning Show, a gente também conseguiu levar esse caso para a Gazeta do Povo. E através dessas duas notícias, eu não sei de qual das duas foi no Morning Show, se foi na Gazeta, essa situação foi parar na coluna do Alexandre Garcia. Ele fez um vídeo lá falando sobre isso, né, no comentário diário dele, que vai para rádios, que vai... Enfim, tem a coluna dele também na Gazeta do Povo. E esse vídeo rodou a cidade inteira de uma forma que eu não consigo nem ter dimensão naquele dia, sabe? Eu andei na rua e uma pessoa, eu lembro que algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim: poxa, hoje você me deu orgulho de ser apucaranense, porque faz mais de década que a cidade não é notícia positiva nacional. E você conseguiu fazer isso através dessa situação. Então, assim, me deixa triste saber que a cidade não tenha sido notícia positiva ao longo desse tempo, ou talvez que não esteja na memória das pessoas, que provavelmente foi em algum momento, mas... Mas veja bem, com isso a gente conseguiu levantar um sentimento também de que, poxa, a política aqui na nossa cidade, apesar de estar desacreditada, como em grande parte do Brasil, pode ser exemplo. A gente pode, através das nossas ações, mostrar para o Brasil, para outras cidades, que temos práticas positivas, temos coisas que podem ser copiadas, inclusive, para outros lugares, porque nós somos bons, nós conseguimos fazer coisas boas. Então, isso foi muito importante, acho que trouxe esse sentimento para as pessoas, que, inclusive, acabou que foi muito legal, que repercutiu também na campanha. E por ter essa situação, por ter conseguido essa divulgação, que começou, de fato, lá no Morning Show, isso acabou trazendo bastante credibilidade para a nossa luta de fiscalização. Porque antes as pessoas viam um jovem que criticava, que fazia umas denúncias, que às vezes conseguia uma determinação do Ministério Público para que algo fosse publicado no portal de transparência, mas era só eu divulgando isso, eu e algum outro veículo de comunicação local. Mas, poxa, quando a cidade vira notícia nacional por causa de uma ação, as pessoas começam a olhar com uma visão diferente para isso. E isso foi muito importante para trazer credibilidade para toda a nossa luta. Acho que esse foi um grande diferencial ao longo de todo esse tempo. Mas eu quero atentar aqui para as pessoas que estão começando a fiscalizar, começando a participar da política, que não mirem nisso. Isso acontece de forma natural com o tempo. Essa não foi minha primeira ação. Eu cheguei nessa campanha com, se eu não me engano, 33 ou 34 denúncias feitas e mais de 30 também pedidos de informação. A maior parte dessas denúncias foram arquivadas ou não tiveram o resultado que eu gostaria que tivesse. Mas algumas delas tiveram. E aí a gente consegue, eventualmente, acertar alguma coisa que, de fato, traz o resultado que a gente espera, e aliás, até muito melhor quando a gente pensa, por exemplo, na repercussão que teve esse caso.
Espetacular, Livotti. Fico muito feliz aí com o teu exemplo, que seja contagiante, não apenas em Apucarana, mas no Brasil todo. A gente está chegando perto do final da nossa conversa, mas não podia deixar de perguntar como é que está a preparação para o mandato, né? O que é que podemos esperar de Guilherme Livotti, vereador de Apucarana?
Então, mano, na parte de preparação, eu estou vendo que o meu desafio nesse momento, ele está mais relacionado a entender como lidar com as situações novas, né, com os outros colegas. A gente vai discutir já, obviamente, no primeiro dia de janeiro, primeiro dia de mandato, uma nova mesa para a Câmara, presidência. Então, eu acho que esse está sendo um desafio interessante para mim nesse momento. Mas a parte técnica, a parte de projetos, de fiscalização, eu acabo tendo uma certa tranquilidade, porque é algo que eu já tenho familiaridade aí ao longo dos últimos anos. Eu acabei citando aqui algumas coisas que eu participei, né, ao longo da minha trajetória no Instituto Livre Mercado, no Instituto Libertas, mas também depois que eu acabei me destacando em algumas situações ali como aluno da professora Mônica Lopes, eu também trabalhei com ela no Instituto Brasileiro de Política Municipal, escrevendo artigos falando de forma técnica sobre a função do vereador. Então, assim, eu já escrevi artigos sobre a função legislativa do vereador, sobre a função fiscalizadora. Então, essa parte mais técnica me traz certa tranquilidade. O que me traz, assim, acho que um desafio novo para o momento é entender que agora eu estou na pele do vereador, agora eu sei que o meu voto pode fazer a diferença para a gente ter uma Câmara ano que vem com um bom presidente, com um presidente que valorize o poder legislativo, porque eu acho que essa é uma pauta que é importante dentro do poder legislativo, ainda mais em um momento onde a gente está vivendo num regime que não me parece ser tão democrático quanto a gente gostaria que fosse, um deputado federal, como é o caso do Marcelo Ratten, sendo indiciado por uma fala na tribuna da Câmara, um local que ele deveria ter liberdade total para se expressar da forma como ele bem entendesse para representar seus eleitores. Então, em um momento quando a gente vive isso, eu vejo que é muito importante a gente pensar de fato em valorizar o poder legislativo no sentido de que ele seja independente, que tenha um presidente que de fato defenda as atribuições do poder legislativo e que a gente possa de fato brecar esse movimento que vem acontecendo ao longo aí até das últimas décadas, pelo que eu vejo, mas não fala muito mais tempo porque eu não vivi esse período, mas de o poder legislativo se autodestruir. Eu vejo que isso vem acontecendo muitas câmaras municipais acabam, muitos casos, como agora a gente está vendo, inclusive na Câmara dos Deputados e do Senado, a Câmara e o Senado, o Poder Legislativo, perder espaço, inclusive, com a Suprema Corte, que quer ter atribuições que não lhe cabem. Então, é muito importante que o Poder Legislativo no Brasil, nesse momento, consiga se unir para defender suas atribuições e seu lugar, de fato, na tripartição dos poderes no dentro da nossa Constituição, da nossa República, de um país, de fato, democrático. Então, eu acho que esse é um desafio que nós vamos ter agora nesse começo de gestão, escolher um presidente que possa representar esses valores, esses anseios. Não devo me colocar como candidato no momento, quero começar a entender ainda também a função do vereador ali na prática, dentro de fato, para poder, quem sabe, assumir esse desafio em um outro momento. Mas é um desafio que eu estou entendendo que vai ser importante nesse momento. Mas já tenho muitas ideias sendo colocadas em prática, tanto que se não fosse assim eu nem teria sido candidato. Projetos que têm mais liberdade econômica, como por exemplo, a questão do QR Code para apresentação de alvarás e Código de Defesa do Consumidor, deixar mais fácil a vida do comerciante, do pequeno comerciante, para que ele possa expor seus produtos, em vez de ter que expor papeizinhos do governo dizendo que ele pode trabalhar. Quero trazer projetos de transparência, óbvio, uma pauta muito importante para mim. E projetos que a gente consiga também facilitar a participação popular dentro do poder público. Inclusive, o primeiro projeto que eu quero apresentar como vereador é um projeto para mudar o horário das sessões da Câmara. Há uns 10 anos, as sessões aqui na minha cidade aconteciam às segundas-feiras, às 19 horas, e foi mudado para as 16 horas. É bem verdade que, em alguns testes que foram feitos à noite, a população não participou tanto quanto a gente gostaria. mas eu entendo que é importante, por se tratar de uma sessão por semana e por ser uma demanda de algumas pessoas aqui na cidade, que a sessão seja à noite. Porque às 4 horas da tarde, num local onde sequer tem estacionamento direito para as pessoas pararem, fica difícil que as pessoas participem, acompanhem e cobrem os políticos. Mas às 19 horas, sendo uma vez por semana só a sessão, acredito que faz mais sentido para que as pessoas possam acompanhar mais de perto os debates e como que a Câmara está se movimentando aqui na cidade. Isso faz sentido, se a transparência e a participação popular é condizente com tudo aquilo que eu venho defendendo e acredito. Então, já quero trazer essa pauta já no começo do mandato para que as pessoas possam acompanhar de perto, desde o comecinho, o que a gente vai estar fazendo.
Espetacular. E certamente várias boas práticas do Caderno de Políticas Públicas também terão a oportunidade de serem implementadas aí em Apucarana. Livote, muito obrigado por essa conversa, sucesso nesse mandato. Conte com o Livres, porque o Livres conta com você.
Muito obrigado, Mano. Muito obrigado, pessoal do Livres. Saibam, para finalizar aqui, que vocês, militantes, pessoas que estão assistindo aqui, que têm interesse também, inclusive, pelo movimento liberal e não fazem parte ainda, entenda que você pode fazer a diferença, você consegue fazer muita coisa mesmo sendo só um cidadão, uma cidadã, só que você precisa buscar conhecimento. Tem uma parte que, vamos dizer assim, é um pouco chata, eu gosto dessa parte, mas eu sei que não é para todo mundo legal, que é, de fato, entender, analisar uma lei de responsabilidade fiscal, analisar uma lei de acesso à informação, analisar a lei orgânica do teu município e entender onde tem mecanismos que você pode usar para poder fazer o sistema caminhar do jeito certo, para você poder começar a trabalhar, ter credibilidade. E se você tem a vontade de chegar onde eu cheguei por enquanto, que é como vereador em tua cidade daqui 4 anos, comece agora. A pré-campanha já começou, então comece a estudar, comece a entregar resultado, comece a contar para as pessoas o que você está fazendo, que daqui 4 anos você vai ter construído um portfólio de coisas que você já fez, de conhecimento que você já adquiriu, para poder conversar com o eleitor, convencer o eleitor que você, de fato, faz sentido para defender essas ideias, explicar para o eleitor as suas ideias e como elas mudam a vida das pessoas, e também conseguir ter credibilidade para chegar em pessoas que podem te ajudar financeiramente na campanha, porque não se iluda, a campanha é caro para você fazer uma campanha competitiva, você vai precisar gastar dinheiro porque você não é tão conhecido quanto os políticos tradicionais, mas se você conseguir seguir esses passos, você vai conseguir obter o resultado. Eu acredito que o meu case é bem replicável nesse sentido, mas precisa ter um empenho aí ao longo de alguns anos para conseguir construir essa trajetória.
E trocar experiência é sempre muito enriquecedor, por isso seja também um associado do Livres lá no nosso site em eusoulivres.org/participe, você pode se tornar um associado e aí participar dos nossos ciclos de formação, encontros todos os meses, trazendo uma troca de experiência para enriquecer a sua atuação política. Guilherme Livote, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista.
Obrigado, estou à disposição.
Se você gostou desse vídeo, além de se tornar um associado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.